Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer Ana Figueiredo, uma fadista que vem da técnica do soprano para o fado e acaba de lançar um disco chamado Ana Figueiredo em nome próprio. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Como é que começou a cantar? Lembra-se, Ana?
Obrigada, Miguel, pelo convite da RDP Internacional para estar a apresentar o meu projeto. Eu comecei aos 14 anos, sensivelmente, na Escola Portuguesa de Luanda. Eu também sou uma imigrante. Comecei a cantar com o coro da Escola Música Popular Portuguesa e rapidamente me puseram a cantar fado, que depois, porque precisava de ter aulas de canto e sentia que tinha falta de técnica, acabei por ir para o Conservatório Nacional quando vim estudar para Portugal, mas claro que tinha que voltar à minha paixão, tinha que voltar àquilo que era o meu amor primeiro, e voltei ao fado e agora gravei um disco em nome próprio, com muito orgulho.
Bom, e a Ana é uma mulher cheia de energia, não é? Porque chegou e tal, disparou logo, não é?
Pois, eu, energia não me falta, porque eu faço muita coisa, eu estou sempre ativa, estou a dar aulas, estou a cantar, normalmente tenho que trabalhar em outras coisas, não consigo trabalhar só na música, infelizmente, e acabo por estar, tenho que ter muita energia para dar resposta a
claro,
tudo.
Claro. Bom, o fado, já percebemos que não foi a primeira via, não é? Mas quando é que foi que teve a consciência que o fado podia ser, podia acontecer?
Eu quando comecei a cantar, comecei com fado, precisamente, e já na altura senti o fado de uma maneira muito particular. Não é normal muito os jovens perceberem o que é o fado e sentirem o fado na sua essência. Depois, mais tarde, quando realmente já tinha uma formação completa na área da música, foi possível perceber, eu, o que eu gosto mesmo no fado são os poemas, são os poetas, é a mensagem, e isso é importante para mim, e portanto eu quero mesmo dedicar-me novamente ao fado e à língua portuguesa, porque é onde eu sinto aquilo que estou a cantar e aquilo que estou a dizer, e eu acho que é muito importante a mensagem.
Claro. Bom, a sua formação vem de outra área da música. É notória na sua forma de cantar?
Há quem diga que sim. Eu acho que, tirando a parte de ter uma voz mais colocada do que talvez quem não tenha tido formação, acho que continuo a ser tão fadista como todos os outros fadistas. Talvez tenha mais facilidade, porque tenho maleabilidade na técnica, tenho facilidade na colocação vocal e consigo facilmente fazer tudo o que me pedem, não é? Consigo atingir notas muito agudas, tenho uma extensão vocal fora do normal, mas o fado é claro que tem sempre aquela parte da maleabilidade do tom. Nós podemos puxá-lo para onde estamos mais confortáveis, escolher o tom onde serve realmente o fado e onde o fado é fado e não passa a ser outra coisa. E portanto, não sinto há quem diga que sim, que se nota bem o canto lírico na minha voz, mas eu acho que aquilo que eu faço é fado, sim.
Sim. Bom, essa sua capacidade, essa sua técnica, faz com que a Ana tenha uma longa distância em relação aos outros fadistas, não é? Porque uma coisa é cantar porque sentiu, e outra coisa é se dominar a técnica, não é?
Não, isso não me torna nem mais nem menos do que qualquer outro fadista, muito pelo contrário. Há gente com muita, muito boa técnica, são muito bons cantores a nível técnico e depois não conseguem interpretar, não conseguem mostrar a mensagem, não conseguem sentir o que estão a dizer, e há fadistas com muito pouca formação que o fazem de forma brilhante. Portanto, eu acho que isso não pode ser considerado dessa forma. Eu acho que todos somos bons à nossa maneira e o que interessa é que nos expressemos bem e que sejamos os melhores intérpretes possíveis. E isso acontece até com pessoas com pouca formação vocal, que conseguem dar tudo o que têm e fazer interpretações brilhantes de poetas e de compositores brilhantes.
Não sendo eu um especialista na matéria, no fado, mas aquilo que me contam é que o Marceneiro não era propriamente um grande cantor, mas era um grande fadista.
O Marceneiro era brilhante, o Marceneiro tinha uma arte de dizer a palavra como já não se diz, não é? Aliás, há um documentário sobre o Marceneiro em que ele fala sobre isso, sobre como ele teve formação num grupo de teatro amador, sobre como dizer as palavras. E isso é importantíssimo para o fado. É mais fadista quem sabe dizer bem o português e quem sabe interpretar bem a mensagem do português do que às vezes quem canta muito bem. E, portanto, o Marceneiro era exímio. Era um exímio fadista, era fantástico.
E essa coisa de sentir, eu lembro-me das últimas vezes que fui a uma casa de fados, entrou na sala para cantar, interpretar, um japonês e que sentia o fado, cantava o fado com uma intensidade gigantesca, fechava os olhos. No fundo, isto, fado é sentir, não é?
Sim, o fado tem muito a ver com aquilo que se está a cantar. Aliás, toda a música em geral é assim. Se formos para o Lied alemão, é a mesma coisa. Nós temos que realmente perceber o que estamos... para o Lidl alemão, que é a canção
pensei
alemã.
Pensei que fosse o centro comercial, o supermercado.
Não, não. Também é alemão, mas não é a mesma coisa.
Sim, sim.
Mas as palavras são muito importantes. Nós percebermos aquilo que estamos a dizer e sentirmos aquilo que estamos a dizer é metade do caminho para se fazer uma boa interpretação. Qualquer artista, em qualquer género ou estilo musical.
Uhum.
Portanto, é muito, muito importante que não estejamos só a cantar por cantar e para sermos bonitos e fazermos boa figura.
Claro.
Não, temos mesmo que estar a transmitir alguma coisa. E o público sente quando a coisa é artificial, quando não é realmente natural e verdadeira, o público sente e nota.
Vamos centrar-nos mais uma vez na Ana Figueiredo, porque se andámos aqui a navegar na sonoridade no fado. A Ana gosta de cantar fados de que género?
Eu gosto muito do fado tradicional, mas a minha voz presta-se muito também ao fado com música própria, não é? Porque o fado com música própria naturalmente tem melodias mais exigentes, com extensões maiores, mas o fado tradicional tem outra exigência, que é obriga-nos a nós também sermos um bocadinho compositores e a sermos criativos e conseguirmos dar as ditas voltinhas à nossa maneira. Ou seja, tornarmos uma coisa que já existe numa coisa nossa. Adaptar um poema que nós gostemos a um fado tradicional que já existe e fazermos a nossa própria interpretação. Isso é muito exigente e é muito interessante. É um desafio que eu adoro.
Muito bem. Bom, estou a olhar para a capa do seu novo disco, Ana Figueiredo, Perfil. Pergunta que lhe faço é: que disco é este?
Este disco foi feito em plena pandemia, em setembro do ano passado, em que eu estou a trabalhar num hospital público. A pandemia deixou-nos a todos um bocadinho coxo na área da música. Eu precisava de trabalhar e onde é que fazia falta? Olha, fazia falta num hospital e acabei por vir trabalhar para um hospital. E acho que de repente no hospital eu ganhei esta consciência de que o perfeito é inimigo do bom. Eu andei a vida toda a dizer, ai, não vou gravar porque ainda não está perfeito, não vou gravar porque ainda não está perfeito. E às tantas cheguei aos 40 e não tinha gravado nada e pensei assim, não. Acabou-se, o perfeito é inimigo do bom, eu vou gravar. E peguei nos temas que já cantava há mais tempo, peguei num tema novo que é o primeiro tema do disco, e abracei este desafio. Falei com o Vital da Assunção, que é meu amigo e meu professor, e falei, Vital, vamos gravar. Ele disse, sim senhora, e em setembro, todas as folgas que eu tinha do hospital, estava em estúdio e criámos este projeto. E estou muito contente, porque é muito aquilo que eu sinto e aquilo que eu gosto no fado, e tem tudo a ver comigo. Todos os fados foram escolhidos por mim, a sequência também foi escolhida por mim. Eu acho que é muito, chama-se Perfil precisamente porque tem muito de mim, é muito meu.
Uhum. A Ana do disco é um personagem?
Não, a Ana do disco é a coisa mais verdadeira que vocês vão encontrar até hoje. Não, sou tudo eu.
Não estou a dizer que não seja verdadeira. A questão é, a Ana do disco é a Ana com quem estou a falar agora? Ou é uma Ana?
Claro. É exatamente a Ana com quem está a falar agora. Uhum. Eu sou a pessoa que me ponho nas interpretações, que me ponho nos meus fados e que a pessoa que está a cantar. Aliás, se eu não for eu a cantar, o público nota. E se tiverem uma conversa de 5 minutos comigo fora daqui, nas casas de fado onde eu estiver onde eu estou a cantar às vezes, veem perfeitamente que não há nada de composto ou fabricado. Uhum. Que sou tudo eu, genuíno.
Mas o que é certo é que há a Ana que está a trabalhar agora no hospital e a Ana que à noite veste a pele de fadista, não é?
Ah, isso tem que ser, não é? Mas ainda assim canto uns fadinhos para os doentes, eles também gostam. Eles também gostam. Claro que o cuidado ao doente é muito exigente e realmente eu tenho que vestir a pele de auxiliar da ação médica quando estou num hospital. E depois à noite lá visto as vestes fadistas, ponho o chai lá às costas e torno-me cantora, não é?
Uhum.
É relativamente diferente, sim.
Uhum.
Mas claro que o âmago, sou sempre eu, não há grande diferença.
Uhum.
O ser, a pessoa que está lá sou sempre eu, a Ana Figueiredo. Não há pessoas fabricadas para este ou para aquele papel. Eu adapto-me consoante a realidade, mas a pessoa, a origem,
claro.
É sempre a mesma.
Sim. Oh, Ana, vamos voltar ao perfil. Como é que escolheu os fados? Já há pouco dizia que todos os fados que fazem parte deste disco são escolhidos por si. Quais foram os critérios da escolha destes fados?
Bom, os critérios foram muito simples. Eu tinha que escolher fados que eu já cantasse há muito tempo, porque tinham que ser fados que os músicos já estivessem familiarizados, eu também, que já tivesse uma grande facilidade, para não se perder muito tempo em estúdio. Porque com o contexto da pandemia não havia cá ensaios, não é? Não houve grande espaço para ensaios, ainda fizemos alguns, mas então a escolha foi fácil, foi quais são aqueles que eu canto há mais tempo, os que eu mais gosto, e vou fazer deste disco uma assinatura pessoal, uma amostra daquilo que eu já faço e que tenho feito nestes últimos 25 anos. E fui pegar fados que eu cantava em miúda, fui pegar fados que cantava em adulta, peguei neste fado do Vital da Assunção como tema talvez original, mas que já tinha sido gravado por outro artista, e pronto, e criou-se aqui uma espécie de cartão de visita, uma assinatura pessoal, um perfil daquilo que é Ana Figueiredo.
Bom, a pandemia, já percebemos pela conversa, tem prejudicado imenso a carreira dos fadistas. Duas perguntas numa só. Primeiro, quando foi gravar, usou máscara?
Dentro do estúdio de gravação eu estava sozinha, e portanto aí tirei a máscara, mas em todos os momentos em que estivemos na regi a trabalhar, pois, todos estávamos com máscara.
É completamente diferente, não é? O formato, sim, de gravar assim ou numa situação normal de saúde pública a funcionar a 100%, não é?
Sim, tivemos que ter muito cuidado, não houve cá gravações em conjunto, por exemplo, se estivéssemos noutro contexto antes da pandemia, seria possível fazer ambiente de concerto e estarmos os três ao mesmo tempo num estúdio a gravar, como se estivéssemos num concerto. Ali não, tivemos que estar mesmo cada um em sua box, a gravar a sua parte, a montar, para ser mais seguro, como é óbvio, não é?
Claro. Bom, a pergunta é, no fundo, esta pandemia tem prejudicado imenso a carreira de muitos fadistas. Tem sentido isso na pele?
Sim, eu desde março do ano passado, final de março, que fiquei completamente sem trabalho. Parou tudo, e pronto, as pessoas tiveram que fazer o que podiam, não é? Eu sempre passei recibos, sempre tive tudo legal e até pedi apoios, mas os apoios eram poucos. E uma pessoa pensa, ok, eu tenho que ir trabalhar para o outro lado, porque as contas não param de aparecer e temos que nos virar, não é?
Sim.
E eu acho que há muitos fadistas que, infelizmente, não encontraram outro caminho e que estiveram realmente a passar muito mal. Agora, só com a reabertura das casas é que estão a voltar um bocadinho à normalidade, apesar do novo formato implicar menos pessoas, logo as casas não poderem ganhar tanto dinheiro como ganhavam antes, já não há essa facilidade, mas foi muito complicado para os fadistas de repente verem-se todos com as casas fechadas, sem trabalho, sem saber agora o que é que eu vou fazer. Havia pessoas que estavam só dedicadas, eu sempre dei aulas de canto e portanto sempre tive uma alternativa, sempre estive dedicada também ao ensino, mas para quem esteve só dedicado ao fado e a 100%, e havia muita gente, passou muito mal durante esta pandemia, foi muito complicado.
Bom, o fado está na moda?
O fado está sempre na moda e é internacional. Desde que se tornou património imaterial da humanidade, eu acho que nós abrimos a porta porque o fado se torna o mais internacional possível. E já se ouvia muito fado nas comunidades. Eu sou imigrante. E quando estava em Angola eu ouvia muito a RTP Internacional, o Made in Portugal, ouvíamos imensa música tradicional e popular, ouvíamos imenso fado. Portanto, eu acho que a nível das comunidades o fado sempre esteve muito presente. E em Portugal, desde que houve o boom do património imaterial da humanidade, acho que então ainda se popularizou mais, não é? Deixou de ser aquele nicho só daqueles pequenos bairros e tornou-se mesmo uma coisa do país inteiro. E neste momento faz norte a sul do país, sim.
Há casas de fados em Luanda?
Eu estou um bocadinho afastada da realidade de Luanda já há alguns anos e infelizmente não sei o que é que se passa por lá a nível de panorama de fado, mas sei que têm organizado um Caixa Fado, um festival como havia cá, todos os anos lá. Portanto, eu acho que o fado também está na moda em Angola, também está na moda especialmente em Luanda e tem-se feito muito fado em Luanda.
Bom, o que é que dizem os fadistas tradicionais sobre a sua forma de cantar?
Bom, isto é assim, é impossível agradar a todos, uns amam, outros odeiam, e portanto é mesmo assim, nunca se consegue agradar a todos, não se consegue fazer de maneira a que toda a gente goste. E gostos não se discutem, portanto, cada pessoa tem direito à sua opinião. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta e está no seu direito. Eu vou continuar a ser eu mesma e quem gosta, estarei lá para eles sempre que quiserem.
Perfil é um disco que se destina a quem? Quem é que vai se sentir
Prefiro.
muito, muito confortável ao ouvir o disco?
Eu acho que o Perfil é um disco que que mostra, que no fundo expõe muito o que eu sou, não é? E portanto, quem estiver curioso em saber quem é Ana Figueiredo, vai ouvir o disco Perfil e vai perceber na hora quem é que está ali. Eu acho que o disco está direcionado a toda a gente. Eu tenho neste momento, como professora de canto e professora de canto aplicado ao fado, tenho trabalhado com gente de A a Z, dos 8 aos 80. E muita gente vem ter comigo e dizer assim: ai, Ana, não gosto muito, ai, Ana, adoro. Portanto, é assim, é para toda a gente, não escolhe classe, não escolhe idades, é para quem quiser ouvir.
Muito bem. Bom, num instantinho antes de jogarmos o ping-pong, já nos disse várias vezes ao longo desta conversa que foi uma portuguesa do mundo durante muito tempo. Como é a sensação de viver fora de Portugal e ver Portugal à distância? E sentir Portugal à distância?
Bom, o ser português à distância é ser muito mais português que um português que vive em Portugal, porque a saudade é tão grande que nós abraçamos tudo o que é português com os dois braços abertos e, portanto, e bem fechados a seguir. Portanto, é assim, ser português no mundo é, no fundo, ter esta eterna saudade do que está em Portugal e acabamos por procurar muito mais o que é português e sermos muito mais portugueses do que todos os portugueses que estão em Portugal. Esta é a sensação que eu tenho de ser portuguesa no mundo.
Muito bem.
Vivia muito mais tudo o que é português quando estava fora.
Muito bem, Ana, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Ana, das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou pura e simplesmente não responde. Vamos jogar?
Vamos jogar.
Soprano ou fadista?
Fadista.
No hospital ou numa casa de fados?
Numa casa de fados.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Reconhecimento do público.
Na penumbra ou com muita luz?
Com muita luz.
Amália ou Ana Moura?
Não respondo.
Guitarras ou violas?
Os dois, claro, sempre.
Um público em silêncio ou ruidoso?
Em silêncio, muito melhor.
Os fados muito tristes ou as marchinhas?
Este não é nosso.
Os dois.
Costa ou Rio?
Costa.
Em Luanda ou em Lisboa?
Em Lisboa.
Ping ou Pong?
Não respondo.
Oh, Ana, estou a olhar para a sua fotografia de perfil do WhatsApp, aquela que está disponível para quem liga. A Ana tem algumas parecências com a Ana Moura também, não tem? Não sente isso? Do ponto de vista do seu perfil?
Já me têm dito que o nariz é muito semelhante, e que o cabelo também, porque temos o cabelo ondulado, mas acho que a Ana Moura, pronto, tem uma beleza muito exótica, tem uns olhos lindíssimos, enormes. Eu acho que ela é única, é fantástica, eu gosto muito.
Muito bem. Ana Figueiredo, acaba de editar o disco Perfil. Muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Vá dando notícias sempre que lançar um disco, terá todo o apoio da RDP Internacional. Muito obrigado, Ana.
Muito obrigada, Miguel, e muito obrigada à RDP Internacional pela oportunidade. Um grande beijinho a todos, aos ouvintes. Obrigada.